בעזרת השם דבר תודה דג'יבצה. Estamos a falar na primeira linha Amarava. Continuando o assunto que vimos com relação às leis dos dois Yamim Tovim, de Pesach Shavuot Sukkot fora da terra de Israel, os dois Yamim Tovim de Rosh Hashanah, vamos revisar o que vimos nos episódios anteriores e vamos ver novos assuntos também. Fala na Amarava de Sirava, Met, se tem um falecido que não foi enterrado ainda. Bem Yom Tov Rishon, se ele está no primeiro Yom Tov da festa, qualquer festa, Itaskubo Amamim. O povo de Israel tem que chamar Goim para enterrar esse falecido. Os Yehudim não podem enterrar esse falecido. Enterrar um falecido é proibido pela Torá. A pessoa vai estar cavando um buraco e vai estar arando a terra. É proibido, então é melhor que os Goim façam isso. Mesmo que é proibido falar para um Goim fazer algum trabalho proibido no Shabbat ou no Yom Tov, facilitaram a Alahá em respeito ao falecido. Met. Se tem um falecido que não foi enterrado ainda, Yom Tov Sheni, está no segundo Yom Tov. Ou Pesach Shavuot, Sukkot fora da terra de Israel. Ou Rosh Hashanah, também na terra de Israel. Itaskubo Israel. O segundo Yom Tov tem leis mais leves do que o primeiro Yom Tov. Essa é uma das alahot. Os Yehudim podem enterrar esse falecido. Ve'afino Beshnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. E a Gemara enfatiza mais. Mesmo no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah, tem a mesma halakha. Os Yehudim podem enterrar esse falecido. Mas em quem bebeza? Para ele falar o que não se aplica com relação à lei do ovo. Se o ovo nascer no primeiro Yom Tov de Rosh Hashanah, é proibido comer o segundo Yom Tov de Rosh Hashanah. Vimos esse conceito no Daf anterior. Essa questão depende de uma outra questão. Vimos já na nossa primeira Mishnah da Maseret e já sabemos que é proibido comer um ovo que nasceu no Yom Tov. Se a pessoa está no Yom Tov e tem um ovo que acabou de nascer, a pessoa não pode comer. Tem que esperar para o dia seguinte para comer. Essa é a opinião de Betil, ele assim é a Alahá. O que acontece com relação aos dois Yamim Tovim de Rosh Hashanah? Ou os dois Yamim Tovim de Pesach Shavuot Sukkot fora da terra de Israel? O ovo que nasceu no primeiro Yom Tov. Será que é permitido comer no segundo Yom Tov ou não? Essa questão depende de uma outra questão. A questão é se os dois Yamim Tovim é uma continuação da outra. Ou seja, é uma santidade só, que do Shahat, é como se fosse um Yom Tov de 48 horas, e se o ovo nasceu no primeiro Yom Tov, é como se tivesse nascido também no segundo Yom Tov, porque um dia é uma continuação do outro, e seria proibido. Ou será que não? Será que os dois Yamim Tovim são dois Yamim Tovim separados? Os Hamim decretaram dois Yamim Tovim por vários motivos, um deles é porque estamos na dúvida quando é que foi santificado o novo mês, principalmente fora da terra de Israel. Para também na terra de Israel, com relação ao Rosh Hashanah, você sabe quando os testemunhos vão testemunhar sobre um novo mês, o mês de Tishrei. Talvez eles vão ver no dia 30 de Elul, e o dia 30 de Elul vai virar primeiro de Tishrei, que vai ser o Yom Tov retroativamente. Então eles terão que cumprir esse dia de Yom Tov. E tem situações que eles terão que fazer o segundo Yom Tov de Rosh Hashanah, mesmo tendo certeza quando é o Yom Tov verdadeiro. Tem situações que eles terão que fazer dois Yom Tov de Rosh Hashanah, como vimos no Daf anterior. Uma situação que os testemunhos chegaram muito tarde, no dia 30 de Elul, depois que os Kohanim já sacrificaram o sacrifício de Tamid, da tarde do dia 30 de Elul. Os testemunhos vieram testemunharam sobre uma nova lua, e os Chachamim decretaram um novo mês, fizeram certificação que do Shachodesh de um novo mês, o mês de Tishrei. Aquele dia virou Rosh Hashanah, primeiro de Tishrei, e os Leviim já tinham cantado o cântico referente a um dia laico, não Rosh Hashanah, porque eles pensaram que os testemunhos não iam chegar tão tarde. E, retroativamente, se resulta que os Levim cantaram um cântico laico num dia de Rosh Hashanah, e é um estrago, é um problema. Os Hamim decretaram que não vamos receber mais os testemunhos do que do Shachodesh, da certificação do novo mês, se eles vêm depois do horário de Minha, que é o horário que já se sacrifica o sacrifício de Tamid da tarde. Numa situação que eles vieram depois do horário de Minha, não recebemos esses testemunhos até o dia seguinte. Mesmo assim, vimos o Daf anterior, que eles querem continuar cumprindo o Yom Tov no dia 30 de Elul. Mesmo tendo certeza que Yom Tov é verdadeiro no dia seguinte, se vamos certificar o novo mês no dia seguinte, os Hamim decretaram dois Yamim Tovim, não por causa de uma dúvida, porque os Hamim decretaram que os dois Yamim Tovim é uma extensão de um Yom Tov só, é como se fosse um Yom Tov de 48 horas. Mesmo tendo certeza quando é Yom Tov, os Hamim decretaram dois Yamim Tovim. Aparentemente o motivo que os Hamim decretaram fazer esses dois Yamim Tovim de forma absoluta, mesmo tendo certeza que o Yom Tov é, na verdade, o dia seguinte, de que devem continuar o Yom Tov no dia 30 de Elul, para que as pessoas não desprezem o Yom Tov, senão eles teriam que cumprir o Yom Tov, na dúvida até o horário de Minha, se os testemunhos não chegaram, iam desrespeitar o Yom Tov, iam tornar um dia laico, e seria um desprezo para o Yom Tov. Os rabinos decretaram continuar o Yom Tov, mesmo tendo certeza que esse dia não é o Yom Tov verdadeiro, continuar o Yom Tov. Isso é se os dois emitem de Rosh Hashanah, é que do Shachat. É uma santidade só, um dia é uma continuação do outro. Então, se o ovo nasceu no primeiro Yom Tov, é como se fosse nascido no segundo Yom Tov e é proibido. Porém, vimos também outro entendimento, que os dois emitem de Rosh Hashanah são Shtei Kedushot, são duas santidades diferentes. Vamos ver a continuação. Ou seja, os Rabim decretaram os dois Yom Tovim de Rosh Hashanah somente em situações de dúvida quando é o Rosh Hashanah. Decretaram o primeiro Yom Tov, na dúvida se talvez esse é o Yom Tov verdadeiro. Ou decretaram o segundo Yom Tov, que talvez esse é o Yom Tov verdadeiro. Vamos ver na continuação melhor essa explicação. Por aí falava que é proibido comer o ovo que nasceu no primeiro Yom Tov de Rosh Hashanah, no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah. Narda e Amri, os sábios de Narda falaram, Av Bebetza, também com relação à lei do ovo, se o ovo nasceu no primeiro Yom Tov de Rosh Hashanah, é permitido no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah. Por quê? Demadater. Por que você fala que é proibido? Já explicamos por que é proibido. Dima me abre lele Elul, porque temos o receio que talvez os Rahamim vão decretar que Elul vai ter 30 dias, mesmo na situação que os testemunhos já chegaram depois do horário de Minha e não podemos recebê-los. Então, se resulta daqui que os Rahamim decretaram os dois eventos de Rosh Hashanah de forma absoluta, uma continuação do outro, não é uma dúvida quando é Yom Tov verdadeiro. Já sabem que o segundo Yom Tov é Yom Tov verdadeiro. Uma situação que vão santificar o mês somente no dia seguinte. Mesmo assim, decretaram que os dois eventos de Rosh Hashanah são importantes, é necessário cumpri-los. Então é como se fosse o Yom Tov só uma continuação do outro. Portanto, o ovo estará proibido no segundo dia de Rosh Hashanah? Ha'amar Avchinena Bar Kana, Amar Avchinena Bar Kana, filho de Kana, em nome de Rav, Miemot Ezra Ve'ilach Lomatzino Elul Meubar. Fala o sábio em nome de Rav, que desde aquela ocasião que os Levim cantaram o cântico errado, por engano, que aquele ano fixaram que o Elul vai ser de 29 dias, o dia seguinte vai ser primeiro de Tishrei, e decretaram não receber mais os testemunhos depois do horário de Minha. Daquele ano em diante, nunca aconteceu que o Elul tinha 30 dias. Sempre os testemunhos vieram para santificar o novo mês, o mês de Tishrei, antes do horário de Minha, santificaram o dia 30 de Elul como o primeiro de Tishrei. Então fala aqui os sábios de Narda, nunca se concretizou esse decreto de considerar os dois dias de Rosh Hashanah como uma continuação do outro. Sempre quando se faz dois dias de Rosh Hashanah, tínhamos uma dúvida quando é que foi fixado o novo mês. Quando tínhamos certeza quando era o novo mês, não se fixou os dois dias de Rosh Hashanah. Portanto, esses dois dias de Rosh Hashanah não é uma conjuração do outro, não é um decreto absoluto, dois dias de Rosh Hashanah como dois Yom Tovim verdadeiros. São dois Yom Tovim na dúvida. Talvez o primeiro Yom Tov é o Yom Tov verdadeiro, talvez o segundo. Portanto, é permitido comer um ovo que nasceu no primeiro Yom Tov, no segundo Yom Tov, porque ou o primeiro Yom Tov é um dia laico, e é permitido comer um ovo que nasceu num dia laico, a pessoa vai comer no dia seguinte, que vai ser o Yom Tov verdadeiro, ou o primeiro Yom Tov era um Yom Tov verdadeiro. Porém, o segundo é um dia laico, é permitido comer um ovo que nasceu no Yom Tov, num dia laico. Por isso eu falo, Narda, é permitido comer esse ovo no segundo dia de Rosh Hashanah. Rava sustenta que não importa isso, que não foi concretizado esse decreto na prática, que nunca aconteceu uma vez que os testemunhos chegaram depois da Minha, e os reis falaram, não vamos receber esses testemunhos, o Elul vai ter 30 dias, vamos santificar o novo mês de Tishrei no dia seguinte, o dia seguinte vai ser o Rosh Hashanah verdadeiro, e mesmo assim cumpriram os dois mitos de Rosh Hashanah. Mesmo que na prática não se concretizou esse decreto, porém em essência, é assim a Halakha, que se os testemunhos tivessem chegado depois do horário de Minha, os Rahamim não iam decretar que o Rosh Hashanah vai ser no dia 30 de Elul, decretariam que o Rosh Hashanah vai ser no dia seguinte, mesmo assim se cumpririam os dois Yom Tovim de Rosh Hashanah, como já vimos, para que as pessoas não desrespeitem o que eles já cumpriram no dia 30 de Elul, as pessoas cumpriram o Yom Tov até o horário de Minha, com a esperança que os testemunhos iam chegar e esse dia vai ser o Rosh Hashanah. Então se me falam para continuar cumprindo o Yom Tov até o final do dia 30 de Elul, mesmo que não era o Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah verdadeiro vai ser no dia seguinte. Essa seria a essência da Halakha. Então, em essência, os dois dias de Rosh Hashanah seriam dois dias absolutos, um dia a continuação do outro. Então, se ovo nascer no primeiro Yom Tov, é como se nascesse no segundo Yom Tov, e é proibido comer esse ovo. Isso fala Rava, e os sábios de Nadá discutiram com Rava. Fala agora na continuação. Amar Marzutra, voltando ao assunto do falecido que não foi enterrado ainda. Fala Marzutra, lo amranela, quando isso se aplica que no segundo Yom Tov das festas os Yehudim podem enterrar esse falecido? Ela diz, tai, é só se esse falecido já faleceu do dia anterior. Ele está esperando para ser enterrado. E temos o receio que se vamos esperar até a saída do Yom Tov, Sheni, o segundo Yom Tov, temos o receio que essa carne do falecido vai se deteriorar. Não vai ser um respeito para ele. Portanto, facilitamos a Lachá, falamos que um Yehudi pode enterrar. Avaloistai, Mashinale. Porém, se esse falecido faleceu faz pouco tempo, no Yom Tov Sheni, no segundo Yom Tov, não temos o receio que sua carne vai se deteriorar há pouco tempo. Então, Mashinale, esperamos até o final do Yom Tov Sheni, e enterramos ele depois. Não permitimos os Yehudim de enterrar esse falecido nessa situação. Continuamos no outro opinião. Ravashi, a Maravashi discute. Afagav de Loistai namelomashinale. Fala Ravashi discutindo. Mesmo que esse falecido não está esperando muito tempo para ser enterrado, mesmo assim não esperamos até o final do Yom Tov. Enterramos ele mesmo através de Yehudim. Maitama, por quê? Yom Tov Sheni legabemet kechol shaviu arabanan, porque os chamim facilitaram a Halakha, uma vez que a lei do segundo Yom Tov é uma lei muito leve com comparação ao respeito do falecido, os chamim decretaram que esse Yom Tov Sheni é como se fosse um dia de semana em respeito ao falecido. Ou seja, tudo que tem a ver com o respeito do falecido é permitido. Por exemplo, o que? Afiro lemegas leglima, mesmo para cortar uma roupa, um tecido para cobrir o corpo do falecido é permitido. Mesmo que com certeza será proibido no Yom Tov normal cortar uma roupa, é mechater, está cortando, você vai costurar, vai estar fazendo um conserto de um utensílio, uma roupa, é proibido. O lemegas de asa também é permitido cortar o hadas, em respeito ao falecido que se colocava em cima do caixão, também é permitido, em respeito ao falecido. A Maravina fala Ravina, um complemento a essa alaha. Veha itna deika habari haishina. Fala Ravina, e hoje em dia, ou seja, na época de Ravina, que tinha um povo muito, muito cruel contra o povo de Israel, chamado Habari, Haishina, temos o receio. Esses Habari forçavam o povo de Israel a trabalhar para eles. Nos Yerim Tovim e no Shabbat, o povo de Israel conseguiu se salvar disso. Então, fala Ravina, se esses Habari vão perceber que o povo de Israel está enterrando um falecido no Yom Tov Sheni, esses Habari vão forçar o povo de Israel a trabalhar no Yom Tov Sheni. Então, fala Ravina, não enterramos o falecido no Yom Tov Sheni. Aparentemente, mandamos os goim enterrarem para que esses rabari não atrapalhem o povo de Israel no Yom Tov Sheni no futuro. Fechamos um assunto, vamos começar um outro assunto agora. Ravina aveativ kamed de Rav Ashi. Com relação às leis de Eruvet Tavshili. Ravina estava na frente de Rav Ashi, Beshnei Emim Tovim de Rosh Hashanah, os dois Emim Tovim de Rosh Hashanah. Chazia Teavatziv. Ravina percebeu que Ravashi estava triste. Amarle falou Ravina para Ravashi, Amayatziv Mar, por que o senhor está triste? Amarle falou Ravashi, Delo Tivi Eruvet Avshirin, porque eu não preparei Eruvet Avshirin de antes do Yom Tov. Era um caso que Yom Tov de Roshaná caiu quinta e sexta, e depois vinha o Shabbat. Sabemos que é proibido preparar o Shabbat no Yom Tov. Porém, existe um jeito de sim poder preparar o Shabbat no Yom Tov, se faz Eruvet Avshirin. Eruvet Avshirin significa preparar dois cozidos diante do Yom Tov em nome do Shabbat. Você vai comer esses cozidos no Shabbat. Então aí, a pessoa que está preparando algo no Yom Tov para o Shabbat está continuando algo que ele já preparou do dia de semana. Isso já é permitido. Que é permitido começar um preparo no Yom Tov para o Shabbat. Para continuar um preparo é permitido. Rabat estava triste. Ele não colocou Eruvet Avshirin diante do Yom Tov. Portanto, ele não poderia cozinhar para o Shabbat. Amalei falou, Ravina velotivmar haidna que o senhor faça Eruvet Avshirin hoje, no primeiro Yom Tov de Rosh Hashanah. Por quê? Milo amar, Rava, não é verdade que isso que falou Rava? Mani achadam Eruvet Avshirin, mi Yom Tov lechaveron, um matne. Fala, Rava, a pessoa que não colocou Eruvei Tavshirin diante do Yom Tov pode fazer Eruvei Tavshirin no primeiro Yom Tov da festa. Não para cozinhar nesse Yom Tov, vai cozinhar no dia seguinte. E a pessoa faz uma condição, ele fala, se esse dia, o primeiro Yom Tov, é o Yom Tov verdadeiro da festa, então o Eruvei Tavshirin não vai ser feito. Então a pessoa vai ser no dia seguinte, vai poder cozinhar, porque o dia seguinte vai ser um dia laico. E é permitido cozinhar num dia laico para o Shabbat, com certeza. Se o Yom Tov, primeiro, não era o Yom Tov verdadeiro, era um dia laico, então a pessoa fala que o Eruvei Tavshirin vai sim valer. Se vai valer o Eruvei Tavshirin, vai estar colocando o Eruvei Tavshirin num dia laico, no dia seguinte vai ser o Yom Tov verdadeiro, a pessoa vai poder cozinhar, porque já tem o Eruvei Tavshirin. Então fala, Avina Peravashi, por que o senhor está triste? Podia fazer o Eruvei Tavshirin hoje mesmo? Amarei responder Avashi para Avina, Eimar de Amar Avai, em que situação Rava se trata? Beishnei Amim Tovim, Shel Galuyot, os dois Amim Tovim da diáspora, Pesach Shavuot Sukkot. Beishnei Amim Tovim, Shel Rosh Hashanah, Miyamar. Porém, com relação aos dois Amim Tovim de Rosh Hashanah, Rava não falou. Porque fala Ravash que os dois Amim Tovim de Rosh Hashanah não são uma dúvida qual é o Yom Tov verdadeiro. Os Rami decretaram dois Amim Tovim de forma absoluta, um é continuação do outro, e é proibido colocar o Eruvei Tavshirin no primeiro dia de Rosh Hashanah para cozinhar no segundo dia de Rosh Hashanah, porque é como se fosse um dia só extenso. Os dois dias são Yom Tovim, uma continuação do outro. Os dois Yom Tovim da Galuyot, da diáspora, aí sim, fala Ravashi, um Yom Tov é Yom Tov verdadeiro e o outro não é Yom Tov verdadeiro. Então você é permitido fazer o Eruvei Tavshirin no primeiro Yom Tov, condicionando que só está fazendo o Eruvei Tavshirin se hoje é um dia lá. Por isso falaram, acho que ele está triste. Pergunta a Ravina, Verha Amri Nardai. Porém, vimos já essa opinião de Nardá, os sábios da cidade de Nardá. Av Betzah Muteret, que é permitido comer o ovo, que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah, no segundo dia de Rosh Hashanah. Fala Nardai que os dois dias de Rosh Hashanah não são dois Yom Tovim absolutos, uma continuação do outro. São sim uma dúvida qual é o Yom Tov verdadeiro. Vimos esse conceito de Nardá em comparação com Rava no começo do Shiur. Então falaram a Vina, uma vez que os sábios de Nardá falaram que os dois Yom Tovim de Rosh Hashanah é um Yom Tov verdadeiro e um outro, não é um Yom Tov verdadeiro, é como se fossem os dois Yom Tovim da diáspora, a pessoa pode fazer o Yom Tovim no primeiro Yom Tov, se hoje é um dia laico. Se hoje é um Yom Tov verdadeiro, a pessoa pode cozinhar no segundo dia, porque é um dia laico também. Então continuaram a Vina perguntando para baixo, porque ele está triste. Falou Rav Mordechai para Avina, Beferush Amar Limar. Ravashi falou para mim explicitamente, Delo Savar Lahad de Nardar, que ele não concorda com isso que fala essas pessoas de Nardar, os sábios de Nardar. Eles estão dizendo que os dois Emitrim de Rosh Hashanah são os dois Emitrim que do Shahat, uma santidade só, um dia a continuação do outro. Para uma Itmar foi ensinado, Efroach Shenolad Beyom Tov. O que acontece com relação a um pintinho que nasceu no Yom Tov? Rav Amar, fala Rav Assur. Fala Rav que é proibido comer esse pintinho no Yom Tov. Não sei porque era a continuação. Veshmuel veitema Rabi Yohanan Amar. Tem que falar que Shmuel falou. Tem que falar que Rabi Yohanan falou. Mutar é permitido. Qual é o motivo dessa discussão? Rav Amar, Rav disse Assur é proibido comer esse pintinho que nasceu no Yom Tov. Muktzeu, porque ele é Muktzeu. Muktzeh é tudo que não estava preparado da véspera do Yom Tov. Portanto, esse pintinho que estava dentro do ovo, na entrada do Yom Tov, era proibido comê-lo. Se a pessoa pega esse ovo e quebra a casca e tira o pintinho, não pode comer esse pintinho, porque esse pintinho ainda não abriu os seus olhos. Usando a continuação que um pintinho que ainda não abriu os seus olhos é como se fosse um réptil, e é proibido comê-lo. Então, na entrada do Yom Tov, ele é Muktzeh. No Yom Tov, ele nasceu. Continua proibido, mesmo que ele abriu os seus olhos na continuação, continua proibido, porque na entrada do Yom Tov ele é Muktzeh, ele continua Muktzeh para todo Yom Tov. Vê Shmuel vei teima Rabi Yohanan Amar, tem quem falar Shmuel falou, tem quem falar Rabi Yohanan falou, mutar é permitido. Por quê? Porque não é Muktzeh. Uiru matira tzmo beshrita, um conceito muito profundo. Fala Shmuel, tem que falar Rabi Yohanan falou, que é permitido comer esse pintinho no Yom Tov, mesmo que na entrada do Yom Tov ele era Muktzeh. Porque no nascimento desse pintinho, existe um matir, existe uma permissão agora de fazer a shritá desse pintinho. O nascimento é um algo tão forte, uma permissão tão forte que possibilita a shritá, que permite a lei do Muktzeh. É algo tão poderoso que é mais dominante do que a lei do Muktzeh. Mesmo que esse pintinho estava dentro do ovo, né, do Yom Tov, E era Amuk Tsuen, uma vez que ele nasceu no Yom Tov, se permite a Shchita, se permite também a lei do Amuk Tsuen, ele não é Amuk Tsuen. Uma lei chamada Amigo, algo que às vezes é tão poderoso que permite uma certa alahá, que permite também de passagem uma outra alahá secundária. Se alguém quiser uma explicação mais detalhada, pode mandar um e-mail, podemos explicar melhor. Fala Gmará. Amrilei Rav Kahana veravasi lerav. Falou Rav Kahana e ravasi para Rav. Vechim ma benze leegel shenolad beyom tov. Qual a diferença desse pintinho que nasceu no Yom Tov e um bezerro que nasceu no Yom Tov? Todos concordam que se um bezerro nasceu no Yom Tov, é permitido comer esse bezerro no Yom Tov. É permitido fazer a shchita e comer o bezerro. Porque não é muktze. Porque o pintinho é muktze e o bezerro não é muktze. Amar Leu, falou Rav, o ilu muhan agav imo beshchita. O bezerro não é muktze, porque o bezerro na entrada do Yom Tov era como se fosse um pedaço da mãe, um pedaço da vaca. Se se faz a shchita da vaca, sabemos que existe um conceito de ben pakuá, não é necessário fazer a shchita do bezerro. O bezerro é como se fosse um pedaço da vaca. O bar yerehimo, o feto é como se fosse um órgão da mãe. Se faz a shchita na vaca, o bezerro é permitido por consequência, não é necessário fazer mais a shchita desse bezerro, é permitido matá-lo de qualquer outra forma e é permitido comer. Então falarav, que o bezerro é como se fosse uma parte da mãe, uma vez que a mãe não é muktze, porque é possível fazer a shchita dessa mãe no Yom Tov, o bezerro também não é muktze, porque com relação ao pintinho que está dentro do ovo, na entrada do Yom Tov, ele não é permitido através da shchita da galinha, ele continua sendo proibido. Vemos mais ainda, que é proibido quebrar a casca do ovo e pegá-lo, porque ele continua sendo ainda como se fosse um réptil até que não abre os seus olhos. Então falarav que o pintinho é muktze, o bezerro não é muktze. Continua a Gemara explicando melhor, perguntando para Rav. O ma benze le'eger shenolad min ha'trefa. Qual é a diferença entre esse pintinho que nasceu no Yom Tov e um bezerro que nasceu de uma vaca que era trefa? Uma vaca trefa significa uma vaca que tinha um ferimento, um defeito físico que comprometia a sua vida. Essa vaca não ia conseguir viver 12 meses com esse ferimento. É proibido comer essa vaca, mesmo através da shchita, um animal taref. Nessa situação, o bezerro não se permite através da shchita da vaca. Essa shchita não é um matir, não é o que permite nada, porque a vaca continua sendo taref. Então o bezerro continua sendo também um bezerro sem a shchita. E mesmo assim, se esse bezerro nasce no meio do Yom Tov, é permitido comer esse bezerro através da shchita. Por que não é muktze? Qual é a diferença entre esse bezerro e o pintinho? Shatik Rav, Rav ficou quieto, não sabia o que responder. Uma pergunta muito forte para Rav. Por que o pintinho é muktze e o bezerro não é muktze? Amar Rabba disse Rabba, veitei Marav Yosef, tem que falar Rav Yosef. Maita Mashatikra, por que Rav ficou quieto? Tinha uma boa resposta para responder. Leima Leila deveria responder. Ruiru Muhan Agavim Olaklavim. O motivo que o bezerro, que estava dentro de uma vaca trefa na entrada do Yom Tov, não é muktze, é porque assim como a mãe servia para dar para os cachorros, não é muktze, é permitido dar para os cachorros um animal no Yom Tov, o bezerro que estava dentro da mãe também seria designado a isso. Seria permitido a isso, então não é muktze. Uma vez que não é muktze para se dar para os cachorros, fala aqui o sábio, Muhan Laklavim, Ave Muhan Ladam, deveria ser também não muktze para a pessoa usufruir disso. Esse bezerro está dentro da vaca trefa. Antes dele nascer, ele poderia ser dado para os cachorros junto com sua mãe. Depois que ele nasce, ele já é Muhan Ladam, ele já é preparado para a pessoa. Uma vez que entrar no Yom Tov, ele não era muktze, porque ele poderia servir para dar para os cachorros, então ele pode servir também para se dar para um ser humano, que é um uso mais especial do que dar para os cachorros. Se dar para os cachorros não é muktze, dar para um ser humano também não é muktze. Então por que Rav não respondeu que esse bezerro não é muktze por causa desse motivo? Amale Abai, fala Abai, viramos a página. Hashta, se sabemos, muhan la adam, lo ave muhan la klavim. Fala Abai, o motivo que Rav ficou quieto. Rav não tinha uma resposta boa. Por quê? Se sabemos que algo que é designado a um ser humano. Lo ave muhan la klavim. Se no meio de Yom Tov algo mudou e a função desse alimento agora vai ser direcionada para um cachorro. Isso é muktze. Letrando como fala a Mishnah. Mechatrinet adruim lifnei abema. Podemos pegar abóboras e cortar na frente de um animal. Não é um esforço proibido no Yom Tov. Veta nevelá lifnei aklavim. E podemos pegar um animal morto que morreu não através da shechitá, mas nevelá, e cortar a sua carne em frente dos cachorros. Essa é a primeira de Rabbi Shimon, que vimos no começo da Maseret. Mesmo que esse animal morreu no próprio Yom Tov, na entrada do Yom Tov, ele era Muhan Ladam, era designado um ser humano fazer a shechitá. Ele morreu no Yom Tov, ele virou nevelá. Fala Rabbi Shimon, é permitido dar para os cachorros, não tem problema. Que não existe o conceito de muxa nessa situação. Porém, agora a pergunta, Rabbi Yudá, ele fala Rabbi Yudá, que sim, isso sendo o conceito de muxa, e ela cai como Rabbi Yudá nessa situação. Im lo aita nevelá me'erev Shabbat Asura. Se esse animal não era uma nevelá na entrada do Shabbat, é proibido cortar essa carne para os cachorros. Porque na entrada do Shabbat, a função desse animal era para shechitá. A pessoa não pode fazer a shechitá no Shabbat, porém a sua função era para shechitá. Esse animal morreu no meio do Shabbat ou no meio do Yom Tov. Sua função agora mudou para os cachorros. Somente os cachorros podem comer animal nevelá. Fala Rabbi Yudá, se a função mudou no meio do Shabbat ou no meio do Yom Tov, é muktzeh. Lefishei na mina muhan. Por quê? Não era designado isso na entrada do Shabbat ou na entrada do Yom Tov. Era Muhan la Adam e não é Muhan la Behema. Algo que é preparado para um ser humano, não é Muxa para um ser humano. Não por isso não é Muxa para um cachorro. Mas sim Muxa para um cachorro. Se o animal morreu no meio do Shabbat, no meio do Yom Tov, virou uma nevelá, é Muxa para um cachorro. Então fala Abai, se vemos que algo que sua função principal é algo tão especial, que é dar para um ser humano, não é considerado Muhan, não Muxa, é considerado preparado para um cachorro. Então fala Abai, completando, Muhan la Klavim, Ave Muhan la Adam, algo que sua função principal é dar para os cachorros, uma função menos importante. Você quer falar que, por causa dessa função, que não é muxa para os cachorros, também não é muxa para um ser humano? A função desse objeto é uma função muito, não especial, dada para os cachorros. Então, seria assim muxa para uma função mais especial para um ser humano? Por exemplo, esse animal trefá, essa vaca que era trefá. A função na entrada do Shabbat, na entrada do Yom Tov, era dada para os cachorros. Nasceu um bezerro dessa vaca no meio do Shabbat, no meio do Yom Tov. Esse bezerro, fala Abaye, deveria sim ser muktzeh, porque a função principal é uma função muito não importante, dada aos cachorros. Depois que se inovou uma função no meio do Yom Tov, para servir para um ser humano que nasceu um bezerro que não é taref, um bezerro que só falta shechitá, fala Abaye, isso continua sendo muktzeh. Porque a entrada do Yom Tov não tinha uma função tão especial assim, de Muhan la Adam, preparado para um ser humano. Era uma função menos especial, então continua sendo muxa também, mas para uma função mais especial dada para um ser humano. Por isso o Rav não tinha uma resposta. Porque sabemos que se um bezerro nasceu no meio do Yom Tov, mesmo que nasceu de um animal trefá, é permitido fazer a shechitá e comer esse bezerro. Então qual é a diferença entre isso e um pintinho que nasceu no Yom Tov, porque o pintinho é muxa e o bezerro não é muxa? Fala, Mará. Amale. Fala o sábio. E realmente é verdade essa pergunta contra Rav. Rav não deveria ter ficado quieto. Muhan la Adam lo ave muhan le klavim. A Gomé discute contra a Abaye. O que a Abaye disse? A Abaye disse que se vê que um alimento que sua função principal é dar para um ser humano, que é uma função muito especial, e em essência deveria considerar esse alimento não mukse. É algo preparado da entrada do Shabbat, da entrada do Yom Tov, para algo muito especial que é dar para um ser humano. Mesmo sem se ver que continua sendo muktzeh para um cachorro, por isso eu falo da Bíblia que se esse animal não morreu da véspera do Shabbat, ele é muktzeh para um cachorro. Então fala, bem, então com certeza se algo é preparado para um cachorro, que é uma função menos especial, não tem a força de desconsiderar isso como muktzeh para tudo. Então fala, bem, deveria sim ser considerado muktzeh para um ser humano. Fala, mas aqui não é verdade. Muhan la Adam lo ave muhan la klavim. Realmente algo que é preparado para um ser humano, sua função principal é essa, continua sendo muxa para um cachorro? Ou seja, a pessoa não pode pegar esse alimento e dar para um cachorro? Por quê? De maidechaz ele leinis lo shade le klavim. Se a pessoa tem um animal caché na entrada do Shabbat, a função principal é o abate para um ser humano. Portanto, isso considera, sim, considerado muxa para um cachorro. Porque algo que serve para um ser humano, a pessoa não dá para um cachorro. Então, para essa função, a pessoa não teve intenção de entrar no Shabbat para usar isso para um cachorro. Muhan la klavim, ave muhan la adam. Porém, com relação ao caso da vaca que era trefá, sua função principal era dar para um cachorro. Fala Gemara, ave muhan la adam. não é considerado mukse para um ser humano. Por quê? Porque mesmo que a função principal dessa vaca era como era trefar para um cachorro, a pessoa sempre tem a intenção de, se ele puder usar para si próprio esse animal de certa forma, a pessoa tem sim essa intenção. A pessoa não designa isso para o cachorro completamente. Isso não é mukse para a própria pessoa. Portanto, se nascer um bezerro de um animal trefá, esse bezerro é designado para o ser humano. É como se a pessoa tivesse a intenção de entrar no Shabbat, entrar no Yom Tov, de usar para si próprio. No caso do Yom Tov, a pessoa pode fazer a Shkita. No caso do Shabbat, a pessoa não pode fazer a Shkita, com certeza. Então a questão é por que mesmo Rav ficou quieto? Por que ela não respondeu essa resposta? Que um bezerro que nasceu de um animal trefá no Yom Tov não é mukse, porque a entrada do Yom Tov é designado para um cachorro, então é muhala klavim avmuhala adam. A pessoa que tem algo que é designado ao cachorro, entrada do Yom Tov, se a pessoa pode usar isso para ser próprio no meio do Yom Tov, isso não é mukse. Porque com relação ao pintinho que está dentro da casca, isso é sim mukse, entrada do Yom Tov. O cachorro também não come um pintinho dentro de uma casca. Portanto, isso sim é mukse, é sim diferente. Irá ficou quieto por certo motivo, não sabemos porquê. Fala, mas até nekavate de Rav, até nekavate de Shmuel. Tem uma preta que apoia o prêmio de Rav, que proíbe comer o pintinho que nasceu no Yom Tov. Uma preta que apoia o prêmio de Shmuel ou Rabi Yohanan, depende de quem falou, que é permitido comer esse pintinho no Yom Tov. Fala, mas até nekavate de Rav, tem uma preta que apoia o prêmio de Rav. Egresh no lado do Yom Tov, mutá. Se um bezerro nasceu no Yom Tov, é permitido comer esse bezerro no Yom Tov. Efruach no lado do Yom Tov, assur. Porém, se o pintinho nasceu no Yom Tov, é proibido comer esse pintinho. Fala, Abraita, o Maio Freixo Benzerazê. Qual é a diferença entre o bezerro e o pintinho? Fala, Abraita, Zemuhan Agavim Obeshkita. Vimos já esse motivo anteriormente. O bezerro não é mukse, porque na entrada do Yom Tov, esse bezerro faz parte da mãe. É, o Bar Erechim é como se fosse um órgão da mãe. Se a pessoa está a Shkita na vaca, permite também a Shkita do bezerro. Então não é mukse. Vezê, não muhan agavimó, e o pintinho dentro do ovo não se permite através da shkita da mãe. Ele vai fazer a shkita da mãe e do pintinho independente. Portanto, o pintinho é mukse na entrada do Yom Tov. Não serve para nada para a pessoa na entrada do Yom Tov, que também é proibido comer, quebrar a casca do ovo e comer esse pintinho antes que ele abra os olhos. Então é mukse. Tenekavate de Shmuel. Tem uma preta que é a pepirinha de Shmuel que permite. Vei tem marabiohana ou rabiohana, depende de quem falou. Egresh no lado de Yom Tov mutar. Se um bezerro nascer no Yom Tov, é permitido comer esse bezerro. Vefroach no lado de Yom Tov mutar. Também um pintinho que nasce no Yom Tov, é permitido comer ele no Yom Tov. Maitama, por quê? Zemuhan agavimo. O caso do bezerro, já vimos que o bezerro faz parte dos órgãos da mãe e não é mukse, assim como a mãe não é mukse. Vezematir atzmo bashkita. Aqui fala Shmuel aqui nesse seu conceito, que mesmo que esse pintinho na entrada do Yom Tov é mukse, mesmo assim, uma vez que quando ele nasce, se permite fazer a Shkita, é uma tira, é uma permissão muito importante, é mais dominante do que a lei de Mukse. E se permite a lei do Mukse, por consequência. Fala, Maratana, Rabban disse a Braita. Efruach no lado de Yom Tov, Asur. Fala, Braita, um pintinho que nasceu no Yom Tov é proibido. Rabeleza Binakov, fala Rabeleza Binakov, Av Bechol Asur. Ou seja, se trata de um pintinho que não abriu os olhos ainda, conforme está na cama, durante a semana seria permitido comer esse pintinho que não abriu os olhos, não tem problema. Conforme a Beleza Benakov, essa é a Alahá, aparentemente, Av Bechol Asur, também é proibido comer esse pintinho durante a semana, até que ele abra os olhos. Lefishelonit Pathu Ena, porque seus olhos não abriram ainda, então é como se fosse um réptil. Se falar na continuação, que Man Azahá de Tânia, como qual opinião vai essa seguinte braita, Lekol Asheret Ashuretz Alharetz. A Torá proíbe comer qualquer réptil que rasteja no chão. Aqui o pastor fala, Hashoretz al-haaretz. A definição de réptil é um animal que rasteja no chão. Aqui o pastor fala, Hashoretz al-haaretz. Lirabot efrohim. Shirulit patru enem. A Torá veio incluir também a proibição de comer um pintinho que não abriu seus olhos ainda. É como se fosse um réptil e é proibido. Queimando como qual opinião? Que a beleza minhacol, como a beleza minhacol, que proíbe, conforme está na cama, seria permitido. Vamos começar um novo assunto agora. Amar Avuná Amará. Diz Ravuná em nome de Rav. Betzá imetziatá nigmerá. Fala Ravuná em nome de Rav. O ovo só é considerado pronto quando ele nasce. O que significa isso? Ma imetziatá nigmerá. Com relação a qual a raiz se aplica? Ilema imetziatá nigmerá. Umutered lochlá bechalav. Sim, vamos falar que somente quando o ovo nasce, ele é considerado um ovo, não carne, e é permitido comê-lo com leite. Habemei ma'asura le'okhla be'chalav. Por isso, a pessoa faria a shechita de uma galinha, abrisse a barriga da galinha e encontrasse um ovo, talvez seria proibido comer com leite. Talvez isso que Ravuna falou em nome de Rav. Ve'atana beta fala diferente. A shochet et ha'tarnegolet. A pessoa fez o abate de uma galinha. O matzaba betzim gmurot. Encontrou lá ovos prontos no ventre do animal. Mutarot le'okhla be'chalav. Se explicitamente que é permitido comer com leite, já é considerado um ovo, não carne, mesmo que não nasceu ainda. Fomos comentar isso, mesmo que só tenha a gema pronta, não é considerado como carne. É algo independente da carne e é permitido comer com leite. Ela, então, o que fala Ravuna Amarav deve ser um outro ensinamento. Deve ser que se o ovo nasceu antes do Yom Tov, aí é permitido comer no Yom Tov. Por isso, a pessoa faz a shechita de uma galinha no Yom Tov e encontra um ovo, será proibido comer no Yom Tov, porque esse ovo não ficou pronto do dia anterior, é muktzeh. Porém, fala, mas não é verdade. A Tânia Breda fala diferente. A pessoa fez o abate de uma galinha no Yom Tov e encontrou ovos prontos. Mutarot le'ochlan be'yom tov. É permitido comer esses ovos no Yom Tov? Tem que dizer claramente que não é muktzeh. Mas se você quiser perguntar, talvez isso que a Breita fala vai contra o que uma outra Mishnah fala. Que a Mishnah falaria como Ravuna Amarav, que é proibido comer um ovo que foi encontrado dentro de uma galinha depois da Shechitah no Yom Tov. Por favor, aqui não. Anametanina, se vê assim, da Mishnah própria. A primeira Mishnah da Rosh Hashanah é Betzah Shenodah B'Yom Tov. Um ovo que nasceu no Yom Tov. Betchamay, vamos falar Betchamay. Te'achela, é permitido comer esse ovo. O Betilel, o menino fala, Betilel não tem a regra proibida de comer esse ovo. Veatkan o plie Betchamay o Betilel, ela benoldá. E Betchamay e Betilel só discutiram com relação ao ovo que nasceu no Yom Tov. Avabemei e mal, por isso, um ovo que vem encontrado dentro de uma galinha, deveria colchar. É todos concordam que não é muktzeh, é permitido comer esse ovo? Então se vê claramente que não pode ser isso que Ravuna fala em nome de Rav. Verrite, mas se você quiser perguntar ainda mais. Betilel, afilu bemei manameasse, talvez. Betilel também proibiriam comer os ovos que estão dentro de uma galinha que foi feita o seu abate. Talvez Betilel fala que é sem muktze, esses ovos que foram encontrados dentro da galinha. Isso que a Breda fala no Noldá, o ovo que nasceu é proibido, conforme Betilel. Leodeha kohan de Betchamay, para nos ensinar a força de Betchamay, por isso a Mishnah cita o caso que o ovo já nasceu. Da filo no Dana Meshara, para nos ensinar que mesmo quando o ovo já nasceu no Yom Tov, mesmo assim, Betchamay fala que é permitido mesmo que seria muktzeh, algo que nasceu no Yom Tov, não estava nada preparado na véspera do Yom Tov. O ovo que está dentro de um animal foi feito o seu abate, talvez é menos muktzeh, fazer parte do animal. Porque se fosse essa explicação, que Betchamay permitiria comer o ovo que nasceu, que estava dentro do animal quando a pessoa fez o abate, ela há de tânia, como você vai explicar essa braita, a shochet et tarnegol. A pessoa fez o abate de uma galinha. O matzaba betzim gmurot. Encontrou ovos prontos. Mutarot leochlam beyontov. É permitido comer esses ovos no Yom Tov? Não é muktzeh. Mas, como qual opinião vai? Se eu lo betchamay, não como betchamay. Porque betchamay permite também quando o ovo nasceu. Não só quando o ovo foi encontrado dentro do animal. Velo betile, não como betile. Porque conforme betile será proibido. Então, o que foi que fala Ravuna, em nome de Rav? Que o ovo seja chamado de pronto quando ele nasce. Ela deve ser imitiata nigmerá o megadele de frujim. Deve ser que quando o ovo nasce, ele está pronto e tem a força já de dar cria para um pintinho. Pemeimá ená megadele de frujim. Por isso a pessoa arranca um ovo da barriga da mãe, da galinha, não tem a força de dar cria a um pintinho. Lemai na família com relação a cola, ha. Isso se aplica? Com relação às leis do comércio, se a pessoa fala que está vendendo ovos que podem dar cria, se a pessoa vende ovos que a pessoa tirou do ventre de um animal, o ovo não nasceu, esse ovo não vai dar cria, esse comprador pode anular a venda, pode falar que ele foi enganado, uma venda enganosa, e pode receber o seu dinheiro de volta. Vamos ver mais explicações com relação a esse caso de Ravuna Amarav no próximo Dav, com muito mais novidades. Não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam. Amém e Amém.